Bem-vindo a nossa segunda temporada do podcast For Semiconductor Café. Hoje, Rogério Moreira falará sobre a tecnologia RISC-V. Quem inventou isso? Por que as empresas deveriam investir nessa tecnologia? E quais empresas já estão usando? Nós começamos.
Vamos falar hoje um pouquinho sobre um termo muito frequente, que é o RISC-V. Uma procura no Google dessas letras reunidas retorna milhões de referências. E essa buzzword faz parte do universo da ciência da computação. Por isso é que quem não é da área de computação talvez não entenda muito bem esse termo, e eu diria até que até quem é da área de computação pode ser que não entenda. O RISC, ele é um acrônimo, que quer dizer Reduced Instruction Set Computer. Em português, computador com um conjunto de instruções reduzido. Esse acrônimo, ele foi inventado pelo professor da Universidade da Califórnia em Berkeley, David Patterson. Foi o nome de um projeto acadêmico que ele desenvolveu na universidade. É muito comum no mundo acadêmico criar esses acrônimos para nomes dos projetos acadêmicos, né? E por isso ele teve um projeto chamado RISC-1, depois RISC-2, RISC-3, RISC-4 e finalmente RISC-5. Na verdade é o seguinte, o projeto RISC-1 foi feito em 1982, depois o RISC-2 em 1983. Depois disso veio um projeto chamado SOAR, S-O-A-R, que hoje é considerado como o terceiro projeto, embora não exista o termo RISC-3. Existe o termo SOAR, S-O-A-R. O quarto projeto também não se chama RISC-4, ele se chama S-P-U-R, SPUR. E, finalmente, o quinto projeto recebeu o nome de RISC-5. Se retomou, então, aos nomes anteriores, né? Todos esses projetos, eles foram desenvolvidos lá na UC Berkeley, nos Estados Unidos, e o professor Patterson participou em todos eles, né? O professor Patterson, junto com o professor John Hennessy, da Universidade de Stanford, eles são os autores do principal livro sobre organização e projeto de computadores usado na grande maioria das universidades no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Vamos falar agora um pouco sobre os computadores, né? Um computador, ele é formado basicamente por conjunto de circuitos eletrônicos que nós podemos grosseiramente dividir em dois grupos: o processador e a memória. Por exemplo, um notebook, que é um computador, tem um processador Intel Core i5, muito bom, com 8 GB de memória de RAM, quando definir um computador, o processador e a memória. Quando nós ligamos um computador, os circuitos eletrônicos começam então a funcionar. A primeira coisa que o processador faz é acessar a memória em busca de instruções. E aí ele começa a realizar as operações computacionais. Então passa a buscar os dados, a escrever e ler dados, e não para mais. Fica nesta sequência: lê instruções, lê, escreve dados, lê instruções, lê, escreve dados, lê instruções, lê, até ser desligado. Enquanto estiver ligado, busca instruções, processa os dados e lê os dados, processa e escreve, lê, processa e escreve. É assim que funciona um computador. Quando o engenheiro vai projetar um computador, ele precisa, numa etapa inicial, definir que operações o computador vai realizar: soma, subtração, divisão, multiplicação e assim por diante. Depois, ele precisa definir o código das instruções. Por quê? Porque quando o computador vai na memória buscar uma instrução, esta informação é um número. E o computador precisa saber o que que aquele número, o que que aquele código vai fazer. Então, o engenheiro que projetou fala: olha, se você achar lá na memória o número 1, é para você fazer uma soma. Se você achar o número 2, é para fazer uma subtração. Se você achar o número 3, é para fazer uma divisão. Se achar o número 4, por exemplo, uma multiplicação. Na grande maioria dos computadores, quando o computador vai buscar um número zero, ele significa: olha, não faça nada, é o NOP, no operation, não faça nada. Muito bem, então esta tabela que o engenheiro que projetou o computador montou, essa tabela de instruções, ela recebe o nome de conjunto de instruções, ou em inglês, instruction set. Olha que legal. Então, agora, até aqui, nós já sabemos o que significam três das letras do RISC. Tirando a letra R, nós sabemos que o IS significa Instruction Set, conjunto de instruções, e o C, computador. Vamos na nossa missão agora de saber o que significa o R. E aí a história é um pouquinho mais longa, mas vamos lá. Voltando ao nosso processador, esquecendo um pouco da memória, o processador, indo a fundo, ele tem vários circuitos eletrônicos. Um deles se chama unidade de controle, que é um circuito eletrônico digital. À medida que os computadores foram avançando, o projeto desse circuito eletrônico chamado unidade de controle foi ficando cada vez mais complexo. E os engenheiros foram procurando ideias, pesquisando ideias de simplificar o projeto da unidade de controle. Até que no início dos anos 60 surgiu uma ideia fantástica chamada microprogramação, que foi inventada pelo engenheiro Maurice Wilkes da IBM. A microprogramação fazia com que cada instrução fosse dividida em microprogramas, com microinstruções. E com isso existia um mecanismo, um circuito de interpretação dos microcódigos. Apesar de parecer complexo, isso realmente simplificou muito o circuito eletrônico da unidade de controle. A IBM usou essa técnica no produto, no computador, chamado System/360, lançado em 1964, que é o produto mais bem sucedido em toda a história da empresa, o best-seller da IBM. Além disso, o System/360 influenciou toda uma geração de projetos de computadores, não só na IBM, na Intel, na Motorola, na Texas, na Xilinx, na Boros e assim por diante. Com o passar do tempo, veja que interessante, os engenheiros começaram a descobrir que os programas, em geral, não usavam todas as instruções desenvolvidas nos microcódigos das unidades de controle dos processadores que eram produzidos então, até então. Isso aconteceu lá na DEC, que tinha o VAX, que rodava o sistema operacional Unix, na IBM, que tinha lá o System/360. O John Cock chegou a essa conclusão também lá na IBM. E ao final, descobriram que se a unidade de controle fosse mais simples, não haveria necessidade da unidade de interpretação de microcódigos ser implementada. Isso tornaria o projeto bem mais simples. O professor Patterson, que acompanhava todo esse movimento do ponto de vista acadêmico, resolveu denominar essa nova tecnologia de projetos de unidades de controle de RISC, Reduced Instruction Set Computer. E a antiga metodologia que usava a microprogramação lá do Wilkes da IBM, ele chamou de CISC, Complex Instruction Set Computer. Então veja, lá em 1980, academicamente, chegou à conclusão que os computadores até então que usavam microprogramação eram chamados de computadores com conjunto de instruções complexos, CISC, e que esta nova tecnologia se chamaria RISC, computadores com conjunto de instruções reduzido. O John Cock, ele construiu um modelo lá na IBM e por isso ele é considerado o inventor, né, o pai da arquitetura RISC, não do nome. Ele ganhou vários prêmios por essa inovação, Turing Award, US National Medal of Science, US National Medal of Technology, assim por diante. Agora, o professor Patterson teve um papel muito importante nessa história, porque lá na universidade, não foi em nenhuma empresa, mas foi lá na universidade, na UC Berkeley, ele criou o primeiro processador RISC monolítico, um chip, que é o RISC-1, em 1982. Esse chip, ele tinha 44.420 transistores, fabricados na tecnologia NMOS, 5 micrômetros, ou seja, 5.000 nanômetros, porque hoje a gente fala em 10 nanômetros, 5 nanômetros, 3 nanômetros. E ele conseguiu fazer tudo isso numa área de 77 milímetros quadrados com uma frequência de operação de 1 MHz. Nessa mesma época, os grandes fabricantes de processadores, por exemplo, tinham a Intel, o 8286, que era usado no IBM PCAT, e a Motorola tinha o 68000, que era usado no Macintosh da Apple. que eram processadores CISC. Em 1983, ou seja, um ano depois, o professor Patterson fez uma nova versão do projeto anterior, do RISC-1, chamada de RISC-2, que usava 8% menos transistores. Foi feita uma revisão dos circuitos, 40.760 transistores. Usou um processo mais avançado, NMOS de 3 micrômetros, o que permitiu ter uma redução de área de 22%, de 77 foi para 60 milímetros quadrados. E observe, e foi possível triplicar a frequência de operação para 3 MHz. Isso sim muito importante, porque aumentou consideravelmente a eficiência computacional. Nessa época, uma pequena startup inglesa chamada Advanced RISC Machines, ARM, formada pela Aircore Computer, VLSI Technology e Apple Computer, usou o projeto do professor Patterson como base para criar uma nova linha de processadores de baixo consumo de energia e alta capacidade de processamento. Muito bem. Também é interessante contar que, em paralelo a tudo isso, lá na Universidade de Stanford, o professor John Hennessy também desenvolveu um projeto semelhante, RISC. Tanto que, em 1984, ele pediu licença da universidade e criou a empresa MIPS Technology, que teve uma história brilhante, que agora, recentemente, se converteu ao RISC-V. O projeto RISC-V nasceu no projeto Parlab, Parallel Compute Lab, da UC Berkeley, financiado pela Intel e pela Microsoft. A proposta de pesquisa do Parlab foi a ganhadora entre 25 concorrentes. O projeto foi liderado pelo professor Kirsty Zanovic e pelos alunos Yun-Suk Lee e Andrew Waterman em 2010. E eles são considerados, então, os pais do RISC-V. Segundo eles, o RISC-V surgiu para servir de suporte ao ensino e à pesquisa de arquitetura de computadores. As principais razões para não usar uma arquitetura já existente foram: primeiro, arquiteturas comerciais são proprietárias, todas as decisões são tomadas pelos seus donos, são populares apenas em mercados específicos, segundo; terceiro, não são perenes; quarto, são complexas; e quinto, não foram projetadas para serem extensíveis. Segundo o professor Patterson, a arquitetura CISC-X86 da Intel e da AMD dominou na era do PC. Agora, as arquiteturas RISC dominam a era pós-PC, que ele considera começar com a introdução do iPhone em 2007. É baseado na arquitetura ARM. Voltando lá para o RISC-V, os desenvolvedores da arquitetura tiveram a brilhante ideia de criar uma arquitetura aberta e colaborativa, semelhante ao que aconteceu com o sistema operacional Linux. Diferente da grande maioria das arquiteturas de computadores criadas até então, o futuro da arquitetura não está ligado ao destino ou ao capricho de alguma empresa. O RISC-V pertence a uma fundação aberta e sem fins lucrativos. Entre os seus membros estão grandes empresas como Google, Huawei, IBM, Microsoft, Samsung, Marvel, MediaTek, Micron, NVIDIA, NXP, Qualcomm, Western Digital, AMD, Microchip. O objetivo da fundação RISC-V é manter a estabilidade da arquitetura, evoluir sem pressa e cuidadosamente os requisitos tecnológicos, torná-lo tão popular para os processadores como o Linux é para os sistemas operacionais. O RISC-V se beneficia de começar mais de 25 anos depois das outras arquiteturas populares, o que permitiu aos seus desenvolvedores usar boas ideias e não repetir os erros do passado. Mantendo essa herança, o RISC-V é uma arquitetura minimalista. De fato, a base dessa arquitetura é notavelmente similar ao seu tataravô, o RISC-1. Além de ser minimalista, aberto e recente, o RISC-V é incomum, visto que, diferente dos seus antecessores, é modular. Para alcançar o objetivo desejável de software de uma única arquitetura, que trabalha desde o menor até o maior dos computadores, ele deve ser eficiente tanto para os dispositivos de borda, edge computing, né, como para os de nuvem, cloud. Para capacitar computadores de larga escala, o RISC-V oferece versões 128 bits, 64 bits e 32 bits. Minimalismo e modularidade permite implementações pequenas e de baixo consumo de energia para o RISC-V, o que ajuda em aplicações embarcadas, os embedded systems. Enquanto alguns argumentam que a complexidade da arquitetura não importa para os prestadores de grande porte, veja, Carlos, ela importa para aplicações de baixo custo. Isso é muito importante a gente ressaltar. Por isso é que a arquitetura x86 foi muito mal sucedida na área dos dispositivos móveis, dos celulares, dos tablets. Uma arquitetura universal, Carlos, por definição, ela tem que trabalhar em qualquer ambiente de programação. Uma arquitetura aberta permite compartilhar implementações do RISC-V gratuitas ou pagas por qualquer organização. Carlos, olha bem, concorrência, mercado livre, implementações abertas podem reduzir custos e aumentar a inovação, similar aos benefícios de um software aberto. Esse é o conceito do RISC-V. Projetos abertos podem reduzir as chances de segredos maliciosos indesejados, escondidos em um processador. Então, resumindo, passando a régua, o objetivo do RISC-V é ser eficiente para todos os dispositivos computacionais, do menor ao maior, ser modular para permitir a adaptação de implementações às necessidades das mais diversas aplicações, ter vida longa, nesse caso, porque não depende de nenhuma empresa, porque está ligado a uma fundação sem fins lucrativos, como seu proprietário, que evolui sem pressa em resposta às mudanças tecnológicas de forma colaborativa. Esse é todo o conceito do RISC-V e por isso que ele tem evoluído de forma tão rápida nesses últimos anos e principalmente neste último ano. Eu agradeço então a atenção de todos nesse podcast e espero que eu tenha conseguido então elucidar muitas das dúvidas a respeito do RISC-V. Um grande abraço.
Rogério, muito obrigado por explicar em detalhes tudo o que a tecnologia RISC-V implica. Espero que tenham gostado da conversa e até o próximo episódio.
Adiós, pampa mio.
Aqui seu servidor Carlos Sunda, Rogério Moreira, Juan Barrera e Pavel Navarrete.